Igreja é só igreja quando o coração se dá.
O programa A Voz da Diocese está de volta.
Com a verdadeira comunhão.
Link A Voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
Novembro Azul é o mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. E para falar sobre o assunto, o programa Voz da Diocese conversou com o diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia e professor assistente da Faculdade de Medicina do ABC, o médico urologista Leonardo Seligra Lopes. Acompanhe a entrevista. Dr. Leonardo, quais os índices atualizados de pacientes com câncer de próstata e de mortalidade pela doença no Brasil? Qual a faixa etária mais vulnerável e qual o percentual de cura quando o diagnóstico é realizado mais precocemente?
Olá, é um prazer estar aqui participando com vocês da Diocese de Santo André para conversar a respeito do câncer de próstata. Câncer de próstata é uma doença bastante importante porque estima-se esse ano pelo INCA que mais de 65 mil homens terão esse diagnóstico de câncer de próstata. Ela é uma doença que mata até 25% dos pacientes que fazem esse diagnóstico, né? Mais ou menos como se a gente entendesse que a cada 40 minutos no mundo morre uma pessoa por câncer de próstata. E isso é muito importante porque às vezes o diagnóstico do câncer de próstata acontece numa fase muito avançada, isso também um em cada quatro homens acaba descobrindo câncer só numa fase avançada, o que prejudica o tratamento posteriormente. Né? O grande problema é que o fator de risco para essa doença é simplesmente ser homem com a idade avançada, então aquela faixa de risco acima dos 50 anos de idade é onde a gente já deve se preocupar com o rastreamento do câncer de próstata, principalmente se tiver algum outro fator de risco associado, né? Como obesidade, ser da raça negra ou já ter algum antecedente familiar de câncer de próstata. Apesar de tudo, quando a gente faz o diagnóstico precoce, faz o diagnóstico mais cedo, a gente consegue ter chances de cura altíssimas, perto de 95%. Então daí a importância desse rastreamento adequado para identificar a doença da maneira mais precoce possível.
Quais os primeiros sintomas e como identificar um possível câncer de próstata?
Um dos grandes problemas em relação ao câncer de próstata é que, no primeiro momento, ele não dá sintoma nenhum, é assintomático, como a gente chama, né? E esse que é o grande vilão da história e por isso que o rastreamento faz parte dessa investigação, porque a gente tem que ativamente identificar aqueles pacientes que possam ter câncer de próstata. Quando eventualmente algum paciente começa a desenvolver sintoma, e esses sintomas podem estar relacionados ao aumento da próstata, como por exemplo dificuldade para ir ao banheiro para fazer xixi, sangramento na urina, levantar muitas vezes à noite, eventualmente isso pode estar associado também ao câncer de próstata. Mas quando a gente tem sintomas, às vezes até sintomas relacionados à dor óssea, por exemplo, a gente está provavelmente falando de uma doença mais avançada, que aí provavelmente é aquele momento onde a gente vai estar oferecendo menos qualidade de vida e menos chance de cura para esses pacientes, esses indivíduos.
E quais as principais orientações para as pessoas se prevenirem dessa doença? Há alguma recomendação especial nesses tempos de pandemia?
A grande recomendação é em relação à qualidade de vida adequada, né? Uma dieta balanceada. A gente sabe que tem estudos que dizem que dietas muito gordurosas, muito baseado em carne, tem um maior risco de desenvolvimento do câncer de próstata. E como eu falei, um dos fatores de risco é ser a obesidade. Então a gente tem como prevenir esses fatores de risco. Os outros fatores de risco a gente não consegue controlar, né? A idade, a raça, os antecedentes familiares. Então, a gente fica numa balança muito desigual, muito desequilibrada em relação à prevenção. Mas o máximo que a gente puder ter para ter uma boa qualidade de vida com atividade física é o que é mais recomendado, né? Nesses tempos de pandemia, nossa preocupação está justamente nas pessoas não conseguirem ter essa capacidade de poder promover um estilo de vida saudável com atividade física, mas também não buscar a ajuda no serviço de saúde, né? A gente teve aí, tanto no sistema público quanto no privado, uma queda muito grande das indicações, por exemplo, de biópsia de próstata, o que significa que as pessoas têm ido menos ao médico, a gente tem feito menos diagnóstico de câncer de próstata do que se estimava fazer e provavelmente a gente deve encontrar casos mais severos aí nos próximos meses ou eventualmente nos próximos anos, de acordo com essa demora de procura ao acesso à saúde. Então, o importante é que nesses casos de fatores de risco, não deixe de procurar ajuda, não deixe de procurar o médico para fazer o rastreamento do câncer de próstata.
O programa Voz da Diocese apresenta uma série especial sobre as etapas de produção do ABC litúrgico. Folheto utilizado nas missas e celebrações das paróquias, capelas e comunidades da Diocese de Santo André, o ABC litúrgico completou 40 anos de existência no dia 1 de janeiro de 2020. São mais de 2.400 edições ao longo de 4 décadas. A iniciativa surgiu a partir de uma ideia de Dom Cláudio Umes, bispo diocesano entre os anos de 1975 e 1996, visando a criação deste canal de unidade em torno da liturgia e uma eficiente ferramenta de comunicação entre o bispo e todos os diocesanos. O bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, exalta a eficiência deste instrumento de comunicação diocesano, ao dizer que o nosso folheto litúrgico é uma grande ferramenta de unidade naquilo que temos de mais valioso e principal, que é a celebração da nossa fé à liturgia. E neste primeiro capítulo, o coordenador da Comissão Diocesana de Liturgia, Padre Guilherme Franco Ottaviano, apresenta as etapas de produção do ABC litúrgico até chegar às mãos dos fiéis e, nesses tempos de pandemia, disponibilizado pelo site diocesesa.org.br.
Pois bem, para que o ABC litúrgico chegue até as paróquias, ou nesse momento que estamos vivendo, só disponibilizado no site, nós temos alguns passos, né? Algumas etapas. Então a primeira etapa delas é a preparação daquilo que nós chamamos de boneco, que é o esqueleto do folheto. Então é um arquivo que já existe e ali a gente coloca a data, a numeração, os cantos de acordo com o hinário diocesano, as orações, as leituras, oração eucarística. Então a gente prepara esse boneco. Em seguida, eu envio cada arquivo, cada edição, para um dos redatores. Então nós temos 9 redatores atualmente. Esses redatores recebem tudo isso via Google Drive e de suas casas mesmo eles redigem as falas do animador e as preces da comunidade, sempre de acordo com a liturgia do dia, com as necessidades da diocese. Então, o redator tem sempre que ter esse olhar para a liturgia do dia e também para a realidade, aquilo que está acontecendo, para aí, de alguma maneira, encaixar isso dentro das munições do animador e também nas preces da comunidade. Assim que o redator faz essas redações, eu recebo de volta esse arquivo já todo redigido e, em seguida, eu envio para o senhor Mário Gurgel, e ele faz a revisão ortográfica. Então ele corrige aquilo que precisa ser corrigido, devolve para mim, eu envio para o Fábio Crepaldi, que é o diagramador, e ele vai também diagramar, montar o folheto, colocar a ilustração. Então atualmente as nossas ilustrações são marca registrada do ABC litúrgico, são feitas pelo Antônio de Pádua Luz, que é da Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem. Ele também faz os desenhos e envia para nós, e o diagramador coloca o desenho correspondente em cada folheto. A partir disso, a gente faz uma pequena revisão no arquivo final, já pronto, né? E aí nós encaminhamos para a divulgação no site da Diocese, ou em condições normais, além da divulgação, nós aprovamos para que a gráfica possa imprimir e a empresa distribuir a quantidade de folhetos que cada paróquia encomenda. Então, os passos são preparação do esqueleto, do boneco, né? Redação, correção, diagramação, revisão final e divulgação no site ou impressão e distribuição nas paróquias.
Ouça agora a mensagem do assessor diocesano da Pastoral Afro-Brasileira, Padre Edmar Antônio de Jesus, sobre o Dia Nacional da Consciência Negra.
20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Vidas negras importam. Aqui quem vos fala é Padre Edmar Antônio de Jesus, pároco da paróquia Santa Luzia e São Carlos Borromeu, Vila Príncipe de Gales, na nossa querida Diocese de Santo André, e também assessor diocesano para a Pastoral Afro-Brasileira. Meus irmãos, minhas irmãs, venho deixar uma mensagem para nós em função da celebração do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. A dura realidade, mesmo nos tempos atuais, não consegue matar a esperança do povo negro, que continua com uma visão otimista, realista e esperançosa do mundo, do tempo e da história. Aspirando por transformações, não caminha sozinha, pois as comunidades negras são hoje, para a Igreja Católica e para a sociedade, autênticas reservas de esperança e alegria cristã. A negritude no Brasil sempre foi uma experiência de resistência e de luta pela conquista da cidadania. Tornar-se cidadão e ter a liberdade de exercer seus direitos sem ser discriminado ou colocado à margem, sem relevância de participação no cumprimento dos direitos e dos deveres, sempre foi a bandeira de luta do povo negro. O grande desafio para o povo afrodescendente em nossos dias é viver sua cidadania de resistência numa sociedade que sempre esteve planejada sob a ótica do branco, negando e desqualificando o viver do cidadão negro. Assumindo a sua cidadania no percurso da história, é possível entender o que é assumir sua negritude. O povo negro afirma todas as possibilidades de reconstruir uma verdadeira sociedade de cidadãos e não mais de escravos. É por isso que gritamos e dizemos: vidas negras importam. Minhas irmãs, meus irmãos, Modjumbá Axé, o Deus que me abençoa, vos abençoe. Salve 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra.
Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira consciência.